Bico na trombeta, Jesus, meu Deus. Hoje, fazer um comentário aqui, né? A respeito que amanhã é um novo dia, né? Sempre amanhã. Amanhã, novo dia. Lua sai, ventania. Tem uma música aí, né? Olha só, amanhã vai ter um grande evento nacional e também internacional, que é a diplomação dos candidatos eleitos à presidência do Brasil, que certamente tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023. Amanhã, às 14 horas, por volta das 14 horas, o presidente Lula e o ex-governador, o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Alckmin, serão diplomados presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil. Com certeza vai cair a máscara desse fanatismo que está existindo nesse país, né? Pessoas que não tem realmente respeito pelo voto do próximo e se dizendo cristãos nas portas de dia de guerra, aqui em Vitória da Conquista, por exemplo, nas portas de quartéis, pagando um mico antidemocrático, né? Se dizendo pessoas que têm fé e respeita os mandamentos divinos, e principalmente o mandamento do Rei dos Reis, que é respeitar o próximo como a si mesmo. Esse é o principal mandamento, né, que Jesus deixou na Terra. Respeite o próximo como a si mesmo. O que nós não estamos percebendo, né, no Brasil, poucas pessoas, né, a minoria fanática, fanáticos desleais, fanáticos pelo discurso do ódio, pela falta de respeito pelo próximo, que estão aí até hoje pagando esse mico, a maior palhaçada que eu já vi na face da terra, é passar ali na porta do tiro de guerra 006-120, chovendo, e aquele povo ali com a bandeira do Brasil, e desrespeitando a própria lei, como nós vimos notícias aqui no jornal, que até gato de energia fizeram lá, e se dizendo os melhorzinhos, né? Acusando o outro lado de deslealdade. E eles estão sendo desleal com o próximo, principalmente Vitória da Conquista, que o ex-presidente Lula teve uma vantagem enorme sobre o atual presidente Bolsonaro. Se é a verdade nua e crua, não houve nenhuma fraude, já está comprovada. E esse pessoal aí bancando os palhaços, bancando, querendo ser os melhorzinhos, quer dizer, não pode estacionar carro em cima da calçada. Cadê o Citrans de Vitória da Conquista? Aqueles veículos que estão ali em frente ao tiro de guerra, eles estão fora da lei, estacionados em cima da calçada. Calçada é pública. Ali é uma calçada. Ali não pode estacionar veículos. E eles estão todos estacionados ali, dia e noite, fazendo a farra da ignorância eleitoral, da falta de respeito com a democracia. Então amanhã vai cair por terra, e estão dizendo até. Palhaços, são verdadeiros palhaços. Eles se acharam. Vai lá para lá, todos vão lá. Você vê os carros, o estilo. São pessoas abastadas que querem pisar na cabeça da população que votou em Lula, porque votou pela barriga. Votou pela melhor educação. Votou no ex-presidente Lula para que a cultura brasileira seja respeitada, a área cultural. Votou para que o auxílio emergencial realmente fosse pago em janeiro. E Lula está aí lutando para isso, o ex-presidente Lula, com sua equipe de transição. Ele já passou lá no PEC, no Senado, e vai passar na Câmara dos Deputados. Porque se Bolsonaro fosse eleito, o presidente atual, que está deixando um rombo inexplicável, que se fosse a Dilma já estava fora há muito tempo. Com pedalada, com acelerada, já tinha sido denunciada, mas está aí. Todos estão vendo o rombo na área educacional, o rombo em todas as áreas que o atual presidente está deixando na economia nacional. Mas esses detalhes a gente só vai ter a certeza mesmo depois da posse do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, depois do dia primeiro, é que vem à tona todas essas caixas pretas aí desses ministérios, e nós vamos ver quem realmente tem razão e se o povo brasileiro tem razão. Eu acho que tem, porque todo governo tem a mão de Deus, e Deus botou a mão quando o povo brasileiro teve a iluminação divina e que elegeu realmente o ex-presidente Lula, com toda a sua experiência, com o líder, maior líder, talvez, político dessa década, internacionalmente reconhecido, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Deus botou a mão e nós estamos sentindo, sentindo no dia a dia, sentindo quando entra no supermercado, quando vai na feira livre, quando a gente sentiu esses 3 anos, esse ódio até dentro das famílias, esse discurso de ódio, essa falta de respeito, quem perdeu, vivendo e aprendendo a jogar, gente. Vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Votaram no presidente pela uma emoção de uma facada, e tomou uma facada incrível. O povo brasileiro, principalmente os pobres brasileiros que passaram a ter fome novamente nesses 4 anos de governo Bolsonaro. A miséria voltou para o país, quando não existia, pelo menos, não estava na mídia essa divulgação de tantos miseráveis, mais de 34 milhões de miseráveis. Então, amanhã o evento. Interessantíssima a diplomação, constitucionalmente correta, constituição, é que as pessoas não sabem nem o que é isso. É tanto que estão estacionando, porque eles acham que tem dinheiro, porque, do jeito que eu estou vendo, são os bolsonaristas antidemocráticos que acham que o dinheiro, que Deus é o dinheiro deles, a Deus acima de tudo. Veja como Hitler falava lá na época dele lá. Deus acima de tudo, o dinheiro acima de tudo, né? E o desrespeito abaixo de tudo, porque vocês estão, sinceramente, baixando o nível. O pior mico que eu já vi em minha cidade foi ver esse pessoal com os carros estacionados em cima do passeio, em frente ao quartel do Exército em Vitória da Conquista, e dizendo que estão certos, que tem quem está errado é quem foi eleito. Vocês têm que ensinar, explicar para as crianças a falta de respeito que vocês estão tendo. Estou falando aqui na cidade, que eu estou aqui em Vitória da Conquista. A falta de respeito com os órgãos de trânsito, com a iluminação pública, que é a Coelba, vocês tiveram esse desrespeito, e com o voto do povo, do próximo. Que falta de respeito. Então, lugar de chorar é lá no pé do Cristo. Tem um ditado. Me desculpe, mas essa é a verdade. Eu não estou aqui para estar botando a mão em cima de empresário que quer passar por cima da verdade e e explicar mal às crianças o futuro e a sustentabilidade das crianças. Vocês estão pagando um mico que eu, com 58 anos de idade, já vi nessa cidade. Um presidente que teve mais de 60% dos votos. E vocês estão aí protestando, dizendo que a eleição não foi legal. Pelo amor de Deus, se liga no 4, porque o 5 já é notícia, gente. Então tá aí, ó. Amanhã vai ter a posse, estou falando em nome de Vitória da Conquista e região. Nós vamos ter também, nós temos aqui em Conquista, nessa, um evento maravilhoso, no sábado, se não me engano, foi no sábado, na sexta, foi na sexta, os 108 anos promovido pela Santa Casa, o aniversário, foi uma confraternização do corpo, né, funcional da entidade, o Hospital São Vicente, que presta relevante serviço, principalmente aos mais humildes, né, que depende da saúde, essa coisa toda, do parto. Eu mesmo tenho a honra de dizer que eu nasci no hospital, que o meu primeiro choro. Ué! Amanhã vai ter muita gente chorando, mas hoje, há 58 anos atrás, eu nasci no Hospital São Vicente. Minha mãe, Iralva Leite de Oliveira, me deu à luz ali naquele hospital, que realmente tem a história de Vitória da Conquista, como o atual presidente do DE, da Câmara Municipal, falou lá no dia da comemoração, né, que se confunde com Vitória da Conquista a história da Santa Casa de Misericórdia. E agora, nesses 4 mais 2, nessa pungente gestão de Abimael Brito, a Santa Casa deu um pulo, um salto incrível em Vitória da Conquista. Mael Brito, que vem se destacando como um grande gestor dentro da comunidade conquistense, e ouvi já lá dentro né, depois dos uísques, das champanhes, pessoas já falando que Vitória da Conquista merece um gestor desse quilate na prefeitura de Vitória da Conquista. Olha que Vitória da Conquista não tem grandes nomes aí para se apresentar para uma futura eleição a prefeito. E Abimael Brito vem se destacando aí nesse sentido, porque demonstrou que é um grande gestor público. A Santa Casa é uma irmandade, é uma entidade pública, que a Igreja Católica, né, está por trás dessa coisa toda. O bispo estava lá, fez um grande discurso também, falando da importância da Santa Casa para essa cidade. Meu amigo particular, eu amo, seu Cícero Amorim, um homem de 102 anos, lúcido, né? Mostrou também que foi um grande gestor, pegou a entidade com 30 milhões e entregou um ano e 9 meses depois com 130 milhões em caixa. E outros gestores estiveram lá, outros reitores, como Clóvis Flores, essas pessoas que colaboraram muito para que a Santa Casa de Misericórdia, Vitória da Conquista, esteja no cenário de uma entidade realmente importantíssima para a nossa cidade, Vitória da Conquista, para a região sudoeste e para o norte e nordeste do Brasil. A Santa Casa representa e muito. Quero parabenizar, é claro, o grande evento que aconteceu, né, dos 108 anos. Foi realmente um evento de confraternização, né, confraternização, já pode dizer, natalina, no mês do nascimento do nosso menino Jesus. Muitas pessoas importantes, um evento excepcional, que acabou com um baile maravilhoso, as pessoas brincando ali, dançando, se divertindo. Foi muito, muito bom. Parabéns aí à Santa Casa. Quero comentar também aqui sobre essa condição desses atacadistas, né? E chamar a atenção dos nossos companheiros de imprensa e das rádios, de rádio. Eu vi um comentário, o companheiro chamando de pocilga, Humberto Pinheiro, a acusação do pessoal da associação dos atacadistas aqui da Cresce, me passou o nome, né? Que fica aqui. Me passou o nome da rua, né? Acatace, do Acatace, segundo os dirigentes da Acatace, o radialista está sendo. É matéria comprada, não posso acusar, mas eles disseram que ele só está acusando o ambiente, né, de pocilga, porque ele está recebendo dividendos do outro atacadista que chegou em Vitória da Conquista, com mais pujança financeira, que está instalada ali na Avenida Brumado. Então, é difícil você fazer um comentário sobre isso, mas eu ouvi Humberto Pinheiro chamando de pocilga. Quer dizer, só agora, Humberto, você é meu amigo particular. Só agora os atacadistas da Catarse são acusados de estar vendendo o seu hortifruti granjeiros, né, o seu trabalho, sua honra de pocilga. Estão ali há 14 anos. Só agora que o outro atacadista, com muito dinheiro, com mais estrutura, chega querendo tirar eles de lá e virou pocilga. Por que não era pocilga há 10 anos atrás, há 1 ano atrás? Só agora, quer dizer, fica meio estranho isso, viu? Eu acho que, se for investigar isso aí bem direitinho, acho que radialista, jornalista, tem que fazer com honra ver os dois lados da situação. É, pessoal lá, trabalho honrado, há 14 anos em Vitória da Conquista, servindo a comunidade conquistense, e agora são atacados dentro de uma radiodifusão. E vocês todos sabem que uma radiodifusão é pública também, né? Tem que dar o direito de resposta aos dois lados da situação. Pocilga, Humberto Pinheiro, não é por aí. Eu não vi um porco, eu fui pessoalmente lá. Não vi um porco, eu não vi nem chiqueiro lá. Você é meu amigo. Mas vamos fazer imprensa com lealdade, gente. Olha que o senhor e o doutor Washington já tiveram uma moção de repúdio dentro da Câmara de Vereadores por fazer esse tipo de comentários. Os representantes do povo conquistense repudiaram o programa de vocês. Então, veja bem, não pode. Vamos fazer jornalismo com seriedade, sem pensar no bolso. Pensando, tem que pensar nas famílias que estão lá trabalhando. Eu não quero dizer que o outro atacadista não tenha direito também, chegou agora, tem direito. Agora ele também não tem direito de tirar o pessoal de lá, comprando rádio, comprando blog mentiroso das cidades, que isso é uma safadeza fazer o tipo de coisa dessa, por dinheiro, se dizendo jornalista. Jornalista tem que ter seriedade. Jornalismo é coisa muito séria, gente. Não uso espaço para atacar, não, com esse discurso de ódio, esse discurso frágil. Se toque! Se respeita para respeitar o próximo. Eu não vi. Eu fui lá, eu perguntei várias pessoas. Você vê algum chiqueiro lá? Não. Então não pode ser chamado de pocilga. Então, gente, a eleição da Câmara de Vereadores vem aí. Sim, quero comentar que a maioria dos vereadores apoiam Associação dos Hortifrutos Grangeiros, da Catarse, né? E vão se reunir agora para fortalecê-los. O que precisar realmente de ser modificado, vai ser modificado. E a prefeita também deverá entrar nessa situação, dando melhor condições para esse pessoal. Certo? Então, eu quero falar também aqui das eleições da Câmara. Aqui em Conquista está definido praticamente que Hermínio Oliveira voltará a ser o presidente da Câmara, com o vice-presidente, né? Presidente e vice. Me passa sempre. O presidente Hermínio assumirá e as câmaras aqui da região. Já deu uma confusão ali, ele estava certo, Zé de Solteiro em Tremedal, mas agora primeira mulher, primeira vereadora, primeiro mandato, já está lá, já colocou a chapa para disputar, bater chapa, que é a vereadora Esther em Tremedal, virou a mesa, Esther, mas os vereadores não acataram a indicação do Marcelo, que indicou seu sucessor como Zé de Solteiro. Então, em repúdio ao mandato dele, esses 2 anos ditatoriais, segundo os próprios vereadores, ele foi um ditador na Câmara, não reuniu nem mesmo com o secretariado, com a mesa diretora, não fez uma reunião com a mesa diretora para decidir, por exemplo, uma obra importante que era da Câmara de Vereadores, que tem denúncias de superfaturamentos. Quer dizer, a vereadora Esté vai pegar a Câmara agora, vai ter que abrir essa caixa preta, né? Para sentir realmente, nota por nota, averiguar mesmo como é que foi construída essa Câmara, já que não teve transparência alguma, segundo o próprio vereador Fabinho, que é secretário da mesa, disse numa entrevista ao Jornal Impacto, que ele usou, assassinou o regimento interno da Câmara. E assumiu que ele era o cara e fez obra e segurou o patronal que deveria devolver para a prefeitura. Quer dizer, vários erros nessa gestão, Marcelo Nunes, em Tremedal. Mas vai, ainda bem que ele está indo embora. Pessoal, o povo de Tremedal vai agradecer muito, porque Tremedal tende a crescer com a Câmara independente, fiscalizando o executivo, porque, na verdade, a Câmara não pode ter dedo do executivo na hora de uma eleição dessa. Porque quem manda os projetos para a Câmara é a prefeitura, é o prefeito. Se ele bota a Câmara, tudo que ele manda vai aprovar, como lá em Tremedó aconteceu, tudo que mandou aprovou, sem se reunir, entendeu? Sem a mesa diretora se reunir, foi aprovando tudo. Em Vitória da Conquista, a mesma coisa. Lá dentro da Câmara, todo mundo está sabendo que a Sheila tirou o PT da jogada, botou Babão, porque Babão, mesmo na bancada de oposição, apoia a Sheila de todos os jeitos. Certo? Chegou até a ser dado uma beliscada do partido, dizendo que agora é o seguinte: tem que. Sheila é oposição ao partido e não admitia quem realmente fosse do PC, do B, está do lado de Sheila no último pleito aí, que ela apoiou a Semi Neto e foi bolsonarista convicta, né? Então, Zé, segundo os comentários dentro da Câmara, Hermínio é presidente, mas o secretário Babão foi colocado pela prefeita Sheila. Quer dizer, isso acontece, mas é antiético, gente. São poderes harmônicos. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Mas você sabe como é que é, né? Aí, ó, os bonzão, quer ser bom demais, acaba se atrapalhando. Aí, ó, o que aconteceu agora com a seleção brasileira. Foi pro ataque, todo mundo esqueceu da defesa. E os caras foram lá e fizeram o gol e mostraram que sabe pegar pênalti. Tirou o Brasil da Copa. Coitado desse camelôs aí, desse pessoal que vende camisa, comprar camisa, estava tudo certo que o Brasil avançaria, cada avanço ele negocia melhor e tal. Quer dizer, tomaram um prejuízo incrível com a seleção brasileira, decepcionando não só o Brasil, mas o mundo. Então, gente, está aí o meu comentário sobre esse aspecto maravilhoso que é. O bico na trombeta. Eu gosto de fazer o bico na trombeta. Amanhã nós vamos fazer uma grande entrevista com o provedor da Santa Casa. Ele vai fazer um balanço dessa gestão dele, da primeira gestão e agora da segunda gestão. E vai dar, né, notícias importantes, ou, por exemplo, uma universidade dentro da própria Santa Casa. Uma universidade que vai só abrilhantar ainda mais esse projeto de solidariedade com o povo conquistense baiano, dessa região sudoeste, que depende muito da Santa Casa nessa área de saúde. E filantropias, que eles fazem muitos projetos filantrópicos. Então, fique na paz das crianças. Um abraço. Bico na trombeta, Tico Tico.